Giovanni Borges lamenta que a maioria das escolas públicas tenha obtido nota abaixo da média no Enem.
E Lídice da Mata adverte: trânsito e transporte público são gargalos para a Copa de 2014.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Giovanni Borges, do PMDB do Amapá, acha preocupante que 8 em cada 10 escolas públicas tenham ficado com nota abaixo da média no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2010.
A informação é do próprio Ministério da Educação, que revelou ainda que entre as escolas particulares, apenas 8% não alcançaram a média do exame, que é de 553 pontos, numa escala que vai até 1.000.
Segundo Giovanni Borges, esses dados mostram a diferença da qualidade do ensino entre as escolas públicas e particulares.
Giovanni Borges afirmou que isso dificulta o processo de aprendizagem, que impede que os estudantes da rede pública tenham uma formação adequada para entrar no mercado de trabalho.
Na área rural, então, é um Deus nos acuda. Transporte precário, quando tem. As crianças não chegam a ter nem 4 horas diárias de ensino. Matérias como matemática, química, física e as ciências biológicas deixam de ser dadas por falta de professores.
Trânsito e transporte público são gargalos para a Copa do Mundo de 2014.
O alerta é da senadora Lídice da Mata, do PSB baiano, que esteve hoje em Porto Alegre com outros senadores e deputados que acompanham a preparação do país para o Mundial.
Segundo Lídice da Mata, Porto Alegre está dentro do cronograma, mas precisa de investimentos em trânsito e transporte público, como as outras cidades que vão sediar jogos da Copa.
O que nós estamos verificando que está se transformando num certo gargalo da Copa são as obras de mobilidade urbana. E essa expectativa que está se consolidando no Brasil de que a Copa em si não deve ser a grande preocupação, mas sim todos os investimentos devem estar voltados para garantir a sua utilização no pós-Copa.
Já a senadora Ana Melli, do PP Gaúcha, elogiou a Procuradoria-Geral da República por pedir ao Supremo Tribunal Federal que declare inconstitucional a lei que flexibiliza as normas de licitações para as obras da Copa do Mundo de 2014 e da Olimpíada de 2016.
O Ministério Público alega que a lei é inconstitucional porque nasceu de uma medida provisória sobre assuntos diversos. Além disso, a flexibilização colocaria em risco o patrimônio público.
Ana Melli reconhece a preocupação do governo em acelerar as obras, mas adverte que isso não pode dar margem a desvio de dinheiro público. Ela acha preocupante que governo e empresariado tenham cálculos bem diferentes para o custo final das obras.
O portal da transparência do governo, montado pela Controladoria Geral da União, diz que a Copa custará 23,4 bilhões de reais, enquanto a Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústria de Base estima que o custo total da realização do Mundial em nosso país será de 112 bilhões de reais.
O projeto que aperfeiçoa medidas de proteção a testemunhas ameaçadas, aprovado pelo Senado em agosto, já foi sancionado pela presidente Dilma Rousseff.
Pela nova lei, processos em que haja vítima protegida pelos programas do governo deverão ser julgadas com prioridades. Repórter Patrícia Novaes.
Por causa da lentidão no andamento dos processos, testemunhas ou acusados de crimes que colaboraram com a investigação criminal ficam com a vida e a integridade física ameaçadas por um longo período. Isso faz com que o poder público estenda por um prazo superior ao previsto pela lei, que é de 2 anos, os programas de proteção a essas pessoas, o que acaba gerando um aumento de custos e impede o ingresso de novas testemunhas. O projeto, sancionado pela presidente Dilma Rousseff, prevê que os processos em que haja pessoas protegidas por esses programas terão prioridade de julgamento. O relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça, senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, falou sobre as vantagens da nova lei.
A prioridade no julgamento desse processo reduzirá o tempo necessário para o julgamento e possibilitará a rápida punição dos culpados, reduzindo os riscos enfrentados por aqueles que denunciaram os fatos ao poder público.
A lei estabelece também que o juiz deverá antecipar os depoimentos das pessoas incluídas nos programas de proteção a testemunhas.
Remédios vencidos ou estragados deverão ser devolvidos às farmácias e não mais jogados fora, junto com o lixo doméstico ou na rede de esgoto.
É o que prevê projeto do senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, que está em estudo na Comissão de Assuntos Sociais do Senado.
As farmácias entregarão os remédios devolvidos aos fabricantes ou importadores, que deverão dar destinação ambiental apropriada aos produtos.
Ciro Miranda alerta que descartar remédios de maneira inadequada pode contaminar a água e o solo.
E o usuário seja o responsável, ele vai ter que devolver aquilo no estabelecimento de compra. Hoje, o usuário de medicamento, ele está descartando isso no lixo comum. Então, você está propiciando a desencadear uma infecção, uma doença seríssima.
Ciro Miranda também considera essencial a realização de campanhas para explicar à população os riscos do uso de medicamentos com validade vencida.
Já o senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas, propôs que 5% dos lucros obtidos com a exploração do petróleo sejam aplicados no desenvolvimento do setor pesqueiro.
Ele entende que esses investimentos são necessários porque as áreas próximas das plataformas petrolíferas sofrem impactos ambientais que prejudicam a atividade pesqueira.
5% desse royalty colocado à disposição do Ministério da Pesca, que é um ministério novo e que vai exigir muito recurso para fazer uma infraestrutura pesqueira capaz de fazer com que o Brasil possa se tornar um país de grande volume de pescado. Ele pode financiar, por exemplo, barcos pesqueiros, equipamentos pesqueiros. Ele pode financiar treinamento, a atividade logística para a comercialização.
O projeto de Benedito de Lira não afeta o dinheiro da exploração do petróleo da camada do pré-sal, que será destinado integralmente ao Fundo Social.
O senador Wilson Santiago, do PMDB da Paraíba, lamentou que deputados e senadores ainda não tenham chegado a consenso sobre as mudanças que precisam ser feitas nas leis político-eleitorais.
Ele advertiu que essas leis precisam ser utilizadas o mais rapidamente possível. Entre as mudanças, Wilson Santiago defende o fim da reeleição e aumento dos mandatos de presidente, governadores e prefeitos para 5 ou 6 anos.
Se isso não for possível, ele propõe que pelo menos os governantes candidatos à reeleição se afastem do cargo. Wilson Santiago alega que isso impediria o uso da máquina pública.
O que nós queremos, na verdade, é inibir essa prática de abuso de poder econômico, o desequilíbrio das eleições, repetindo, não sendo possível em 2012, 14, vamos aplicar a partir de 2016, nós democratizaremos mais o pleito eleitoral.
E o Senado prestou hoje homenagem ao fundador de Brasília. Se estivesse vivo, o ex-presidente Juscelino Kubitschek teria completado 109 anos de idade. Repórter Larissa Bortoni.
Sem a tua companhia.
O homem, o político, a personalidade marcante e cativante, o visionário, o ousado. Esses e outros aspectos de Juscelino Kubitschek foram lembrados na homenagem ao construtor de Brasília. Aliás, essa ousadia de levar o desenvolvimento para o interior do Brasil foi ressaltada pela senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas.
A política desenvolvimentista fez o país dar um salto e avançar em diversos aspectos. Porque a construção de Brasília nada mais foi do que um passo muito importante para a efetiva integração do nosso país.
O senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, falou também desse espírito desbravador de JK. Mas, para ele, a tolerância é a palavra-chave para definir a personalidade de Juscelino.
Ele notabilizou-se pelo respeito ao contrário e na aceitação plena do outro, ante uma oposição ensandecida, personificada na UDN, que o acusava de tudo, a começar por corrupção, tomava a iniciativa de convidar alguém desse partido para exercer a função de comando na construção de Brasília.
Ana Cristina Kubitschek agradeceu a homenagem feita pelo Senado a seu avô.
Com certeza precisamos de políticos mais parecidos com JK. Obrigada.
Jornal do Senado. Apresentação Nara Beu e Osório Anquises. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.